Arô pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais uma live e resolvi voltar para o Instagram porque eu fiz aquela live no YouTube, ainda não me adaptei muito bem. Eu tinha uma rotina, né? Quando faço live no Instagram, aí eu faço lá no Instagram, faço download, aí faço upload para o YouTube, para o Spotify, aí coloco lá a capinha. Enfim, ainda não consegui trabalhar bem essa rotina, então vamos voltar aqui ao clássico do Instagram, mas sempre essa live vai depois para o YouTube e vai depois também para o Spotify, para o podcast, para todo mundo poder ouvir no meio que preferir, né? Aliás, se você não sabe, está chegando aqui, eu tenho um podcast onde eu mando todo dia uma reflexão astrológica. Você pode ouvir essa reflexão astrológica no YouTube, porque ele agora tem aba de podcast ali, e você pode ouvir no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. Ali, todos os dias, eu falo sobre uma reflexão astrológica para o dia, sobre o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, a Lua muda do signo de Câncer para Leão, e na madrugada tivemos o contato de Lua com Netuno. Para mim, foi incrível, porque o sonho que eu tive tinha tudo a ver com Netuno, então já captei essa energia, já trabalhei e vamos lá, seguir para a energia leonina, que na verdade é daqui a pouquinho a Lua entra em Leão. Olha só, a Lua agora está no limiar entre Câncer e Leão. Vou dar a dica também, você que gosta de óleos essenciais, temos aí a semana de Bogo da Doterra, onde é muito bom você aproveitar, você compra um óleo, ganha outro, às vezes compra um e ganha dois. O de hoje é o Peppermint. Você compra o Peppermint e ganha o Balance. Então você tem ali dois óleos pelo preço de um. Hoje ainda tem a possibilidade de não pagar o frete está grátis. E quando você compra através do meu link, você entra na minha rede e a gente pode trocar essa ideia mais profunda sobre óleos essenciais. Quem quiser saber, corre e manda mensagem, porque tende a acabar também, né? Às vezes o pessoal corre ali, ainda mais agora que está com frete grátis, o pessoal corre ali, compra todo o estoque e aí o bogo acaba no meio do dia. Então acelera aí para você conseguir. Também fica de olho nos meus stories, porque eu coloquei várias coisas aqui sobre o Peppermint, né, para a gente poder se entender, né, a maravilha que é esse óleo, como que você pode utilizar ele para muita coisa. Vamos lá, a nossa live, e a ideia hoje é falar sobre Vênus em Aquário. Hoje eu quero fazer duas lives, talvez até três. Vou falar sobre Vênus em Aquário, primeiro as damas, depois Marte em Aquário, outra live, Marte em Aquário, depois eu quero fazer a live para o Sol em Peixes. Então vamos ver se dá certinho aí para fazer três lives aqui e a gente tirar o atraso das conversas que a gente sempre faz. Gratidão quem está mandando os coraçõezinhos, eles ajudam bastante. Se você acha que essa live também pode ajudar alguém que gosta desse tema, clica no aviãozinho, manda para essa pessoa para a gente poder trocar essa ideia. Bom, vamos falar de Vênus em Aquário. Estou um pouquinho atrasado, porque a Vênus entrou em Aquário no dia 16 de fevereiro, né? Dois dias após o meu aniversário. Minha revolução solar eu ainda peguei com a Vênus em Capricórnio, né? Então não estou com a Vênus em Aquário na revolução solar, mas agora a gente está num período onde todos nós podemos viver esse arquétipo. E a Vênus fica em Aquário até o dia 11 de março, então ainda tem tempo, estamos conversando com um pouquinho de atraso, mas a Vênus ainda está no comecinho do signo de Aquário. Eu estou aqui com o mapa aberto, ela está no grau 6 de Aquário. Aliás, ela já se encaminha para o dia em que vai ter a conjunção com Marte, vai ser amanhã, né? Então ainda bem que eu estou fazendo essa live hoje para a gente já trocar essa ideia. Bom, o que a gente sempre fala, né? Eu gosto de falar sobre o arquétipo do planeta, que a gente está falando em questão, no caso aqui é Vênus. Depois falar sobre o signo que Vênus está entrando, né? Como que essa energia muda. Depois a gente vai falar sobre as datas, os principais aspectos que vão ocorrendo, e eu vou dar uma dica de cristal e óleo essencial para quem quiser trabalhar nesse período. Então Vênus, a gente já sabe, né? Estamos cansados de saber que Vênus é o planeta do relacionamento. Na mitologia, Vênus é Afrodite, a deusa do amor, que fala sobre beleza, sobre arte, sobre magnetismo, sobre atração, né? Então Vênus é aquele ponto no mapa que fala sobre a nossa função humana do relacionar-se. Então Vênus é um planeta extremamente importante, é um planeta que geralmente leva as pessoas para terapia, leva as pessoas para busca de ajuda, né? Vênus pode trazer o céu ou o inferno para a vida da pessoa. A pessoa, quando ela está bem nesse mundo do relacionamento, ela fica extremamente feliz, fica andando nas nuvens, né? Quem já não passou por isso, principalmente naquele momento de paixão, quando Vênus e Marte estão bem juntos ali, mas também quando a pessoa passa ali por um problema amoroso, passa por uma separação, uma traição, também essa função venusiana traz o pior, né? Então a gente tem aí esses dois mundos na energia de Vênus. Mas Vênus também fala sobre a parte do dinheiro, né? Então Vênus também fala sobre a materialidade. Vênus rege dois signos, rege o signo de Libra. Vênus, no signo de Libra, fala do relacionar-se principalmente. Vênus, regendo o Touro, fala sobre o material principalmente. Então, dinheiro também é um assunto venusiano. Também eu gosto de trazer aqui, Vênus fala sobre valores, aquilo que é importante para a gente na vida e também ajuda a gente a trabalhar o nosso magnetismo. Então, destaque para você que tem ascendente em aquário, inclusive eu atendi uma pessoa ontem que tem ascendente em aquário, que está com Vênus chegando ali no ascendente. Ou seja, pode aumentar o seu magnetismo nesse período. E aí você só sabendo disso, aproveita, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, ela fala, nossa, tá interessante agora, as pessoas estão me notando mais, eu estou tendo mais possibilidades. Ó, a Thaís falando, eu, ó, Vênus em aquário, ascendente em aquário, né? Então aproveita esse momento, porque se você souber então o que está acontecendo, você aproveita e fala, deixa eu fazer um melhor ali, ó, não fez a revolução solar, então bora fazer para você entender, né? Tudo o que está acontecendo, como é que ficou congelado ali o mapa do aniversário para você. Então, se você souber, né, aonde está o aquário no seu mapa, é lá que a deusa do amor está visitando agora. E aquário fala sobre o quê? Né, deixa eu só ver a pergunta da Rosa aqui. É o que temos de considerar, onde temos Vênus natal ou por onde está a passar, ou seja, onde está aquário. Principalmente onde está aquário, né? Mas claro que, principalmente se você tiver aspecto de Vênus a Vênus, né? Então, por exemplo, se você tem uma Vênus ali que está em aquário também, significa que você está numa revolução de Vênus, é fortíssimo. Se você tem uma Vênus, por exemplo, em Libra, em algum momento a Vênus vai fazer um trígono, então é sempre bom considerar os dois, mas nesse momento é o signo de aquário. Né? Onde você tem aquário no seu mapa, está recebendo a visita da deusa do amor. E se Vênus entrou em aquário, se essa função nossa do relacionar-se, se essa função nossa que fala sobre a atração, o ganhar dinheiro, mudou de signo, também muda a energia. Ela sai do Capricórnio, que é um signo mais terreno, pé no chão, elemento terra, mais conservador, né? Mais ligado ali a questões do tempo, né? Ligado a Saturno, disciplina, foi para o signo de Aquário, que também é um signo regido por Saturno, mas na visão moderna também por Urano, e é um signo de ar. Então traz uma energia bem diferente, né? Do Capricórnio, e é interessante que o Capricórnio, ele pegou o carnaval, né? Então trouxe um pouco, talvez segurou um pouquinho a galera ali, mas depois a Vênus entrou em Aquário e agora começa uma farra um pouco maior. Aquário fala muito da liberdade, né? Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que essa função venusiana, essa função do relacionar-se, nesse momento tem ali uma tônica muito forte de liberdade. Claro, sempre é ideal que um relacionamento tenha liberdade, né? O relacionamento que é aprisionador é um relacionamento não saudável, né? Agora, a grande questão é a gente entender, né? O que, que é a liberdade? O que significa liberdade para você? Né? O que significa liberdade para o outro? Então, esse tema de liberdade no relacionamento é um tema que fica forte agora, né? Já estamos vivendo ele e vai aí pelo menos até o dia 11 de março o tema liberdade no relacionamento. Para quem está solteira, está solteiro, pode ser um momento até de, né, um pouco mais de movimento no relacionamento, porque Aquário também fala dos grupos, né, então fala dos amigos, então de repente até aquelas amizades coloridas, os famosos friends with benefits, né, que se diz em inglês, então aquelas amizades que você de repente tem ali relacionamento entre amigos, pode acontecer. Refletir sobre como que você considera, o que, que é liberdade para você, né, em termos de relacionamento. Para quem está em um relacionamento, para quem já está ali, né, num relacionamento amoroso, vem aquela reflexão. Se o seu relacionamento ele é libertador ou ele é aprisionador. Né? Então como é que você se sente no relacionamento? Vênus em Aquário pode trazer essa reflexão. Você que tem um relacionamento, você se sente presa ou preso? Ou você se sente livre, talvez até mais livre. Né? Eu até ouvi uma frase hoje muito interessante, porque o relacionamento, claro, ele traz alguma mudança. Né? Então, uma pessoa que é solteira, ela tem ali, né, alguns comportamentos, algumas coisas diferentes de uma pessoa que tem um relacionamento. E pode-se perceber até, nossa, mas a pessoa que tem um relacionamento, então ela está presa ao relacionamento, ela está, de repente, limitada na ação dela. Mas, de certa forma, também o relacionamento ela ajuda a pessoa a focar a energia dela para outras coisas. Né? Então, às vezes, o fato dela ter um relacionamento tira ela de algumas enrascadas, inclusive. Né? Então, ela está ali com comprometimento com uma pessoa, ela não entra em alguns problemas, ela não entra ali em algumas questões que poderiam desviar o foco dela. Então, para quem tem uma missão de vida, sabe para onde quer ir, né? Um relacionamento pode ajudar bastante. A Rosa falou, tenho Vênus em Libra e Aquário apanha 7 e 8. tem muito a ver com relacionamentos, mas a casa 8 me deixa confusa. Então, a casa 8 ela é uma extensão da 7, né? Ela é uma continuação da 7. Ela é uma casa que, na verdade, na visão tradicional, vai falar da morte, vai falar sobre temas muito profundos, né? Fala sobre o dinheiro do outro, né? Na visão moderna, eu gosto muito de ver a casa 8 como a casa do sexo tântrico, né? Que é a conexão profunda. Então, a casa 7 ela fala do comprometimento, e a casa 8 ela fala quando aquele comprometimento gera uma sexualidade que faz a fusão das almas. Né? Então, o sexo tântrico seria isso, porque na casa 5, que tradicionalmente é associada ao sexo, é a questão do prazer mesmo. Né? Então, sexo é bom, vamos lá fazer, e é isso aí. Né? Na casa 8 já entra aquela pequena morte, né? Já entra aquela fusão com o outro, que às vezes você não consegue com uma pessoa que você não tem uma intimidade, uma entrega, né? Aliás, como eu trabalho com o Tantra também, com a terapia tântrica, eu sei muito bem que muitas vezes uma dificuldade de atingir o orgasmo é uma dificuldade de se entregar, né? É uma, não ter uma confiança ali na parceria que está junto, né, na relação. Tenho Vênus em Peixes e Aquário na casa 4. Então veja, né? Por exemplo, a Rosa, acho que ela falou, se ela tem Aquário na 7, é um momento muito bom para relacionamento, né? Pode ser um momento legal para você firmar um relacionamento, para aparecer alguém, né? Para ter essas reflexões. E aí, se Vênus está passando pela casa 4, que é a casa, né, da família ali, pode ser um momento até de apaziguar conflitos de família, questões do passado, né, envolvendo família que possam estar ali complicadas, podem ser melhoradas aí com a energia do amor, a energia de Vênus. Então aproveita essa energia. Então, essa temática da liberdade vem forte. Então, perceba se para você, eu até comento, né, que eu só consegui me estabilizar no relacionamento quando eu entendi, porque eu sou aquariano, né, então também, né, a Vênus agora, ela está pegando o meu Mercúrio e o meu Sol, bem interessante, né, eu vou passar por essa visita, né, da deusa do amor nesses dois pontos importantes. E eu, né, tinha muito desafio com relacionamento, só consegui resolver quando eu entendi, quando eu fiz uma reconfiguração para entender que relacionamento não é um aprisionamento. Então, a liberdade é o meu maior valor, eu sou aquariano, gosto da liberdade, não gosto de ser aprisionado por nada. E eu encarava, né, eu entendia que relacionamento era um aprisionamento, ou seja, você entrou num relacionamento, você se fechou ali, colocou uma algema e coisa do tipo. Que é uma coisa que muita gente pensa, né? Muita gente acredita nisso, talvez você conheça pessoas que acreditam nisso, você talvez acredite nisso. E enquanto eu pensava isso, obviamente o que acontecia, eu só atraía relacionamentos que não iam para frente, não davam certo. Porque era como se eu atraísse pessoas que iam realmente reafirmar aquela famosa profecia autorrealizável que tornava um relacionamento um aprisionamento. E aí eu, como bom aquariano, fugia, né? Falava, não quero ser preso, não quero ser... Quando eu compreendi, quando eu entendi, isso faz parte ali de uma reprogramação mental, que o relacionamento ele não precisa ser um aprisionamento, ele pode também ser uma liberdade talvez até maior, de você poder focar e viver a sua missão de vida, aí sim, tudo mudou e eu consegui, né, resolver essa questão. Então fica a dica, é uma oportunidade para todo mundo que talvez esteja passando por questões similares. Também tem o Mercúrio só em Aquário, então estamos aí um mapa de certa forma parecidos, né? Legal. Tem um conhecido que tem Netuno, Urano, Júpiter, na 5 no mapa natal, passando por trânsitos de Plutão, Vênus e Marte nessa casa. Olha só, então eu acho que ele tem tudo em Aquário, né? Está passando aí por muita movimentação. Vênus, né, passando por Aquário, também traz ali aquela reflexão para a gente da importância dos amigos, né? Como os amigos podem trazer a nossa vida, fazer a nossa vida melhor, né, deixar a nossa vida mais bela, mais agradável, né? Então pode ser um momento muito bom também para trocar com os amigos, para poder mandar mensagem para pessoas que talvez você faz tempo que não fala, né, e é uma pessoa que de repente você considera ter uma amizade ali. Vênus em Aquário pode trazer essa ênfase de valorizar os amigos, né, de ver como eles podem ajudar a gente em vários momentos da vida. É bem interessante. Talvez fazer novos amigos, né, pode ser um momento em que você entre em grupos, né, porque Aquário fala de grupos também, e tem ali o benefício de poder fazer novos amigos, principalmente, por exemplo, né, quem tem Aquário na casa 11, a Vênus está passando na casa 11, beneficia bastante os amigos. Dos amigos pode surgir ali um relacionamento, né, uma pessoa que vira depois um relacionamento afetivo. Então isso é bem interessante. E o Aquário, ele fala também sobre a questão do futuro, né? Então Vênus em Aquário ajuda a gente a pensar justamente nisso. E eu acho que se... Eu trabalho muito com relacionamento também, né? Inclusive tem bastante gente atualmente procurando para fazer sinastria, né? Que é a combinação dos mapas de duas pessoas. Então, claro que, além de estudar astrologia, psicologia, a mente humana, eu também acabo estudando o relacionamento para entender essa interação humana. E o próprio Tantra, né, a terapia tântrica, também estuda relacionamento. E eu diria que uma das principais coisas, né, que faz com que, inclusive essa semana eu fiz um mapa de sinastria, onde tinha isso muito claro, era bem legal, eu falei, pô, é um relacionamento que tem muito potencial. É quando as duas pessoas que estão se relacionando ali, aí talvez três, quatro, mas aí não entra, eu não tenho tanto conhecimento para falar, eu geralmente falo de duas pessoas que se relacionam, elas olham para uma mesma direção, né? Então elas têm ali um objetivo em comum, têm um futuro em comum. Então é como se, imagina que tem duas pessoas caminhando, né, que estão de mãos dadas. No curto prazo, que é aquele momento ali da paixão de Marte, que inclusive dura cerca de 2 anos, né? O ciclo de Marte dura cerca de 2 anos. Então, geralmente pode acontecer muito da pessoa se apaixonar, tem aquele fogo de Marte, né? Casa 5, Leão, elemento fogo, Marte, Áries, aquela coisa muito forte do relacionamento sexual também ali no início. Depois vai caminhando. Quando fecha um ciclo de Marte, que é cerca de 2 anos, geralmente vem o lado venusiano, que é o do comprometimento mesmo, a conexão mais mental do elemento ar, do coração, e aí é onde vem, né, aqueles relacionamentos que têm futuro, começam, passam desse primeiro teste dos 2 anos. Aqueles que, de repente, olha, quase caiu aqui o celular. Aqueles que realmente são só a coisa física, a coisa mais carnal, aí, quando chegar o retorno de Marte ali, quando chegar o ciclo de 2 anos, ele meio que se finaliza. Depois tem outro teste, né, dos 7 anos de Saturno, que é o setênio ali de Saturno. O relacionamento que passa pelos 7 anos também já está ali muito bem encaminhado. Mas a visão de futuro, né? Então você pode, primeiro, né, se você estiver ali procurando um relacionamento, querendo atrair uma pessoa, é visualizar o seu futuro claramente, saber o que você quer e ver, né, procurar uma pessoa que se encaixe ali, né? Porque como eu comentei, tem duas pessoas andando. Então, no curto prazo, ali uma distância pouca, não dá para saber se a gente vai junto ou não, né? Porque imagina lá a Elisângela chegando, bom dia, seja bem-vinda. Imagina que você está dando as mãos, mas cada um está indo para um lado, né? Só que é uma direção sutil, então você está indo um pouquinho para a direita, o outro está um pouquinho para a esquerda, mas bem pouquinho. No curto prazo, ali na curta distância, está junto, né? A mão ainda está junto, vai se afastando um pouquinho, mas está junto. No longo prazo, chega um momento que é inevitável, afasta, né? Então, é como um avião, né? Se você pensar num avião que está indo ali para uma direção, e ele está indo longe, né, porque tem a coisa da distância, então um grau pode não fazer muita diferença, né? Ah, no, na distância pequena é pouca coisa, mas numa distância longa, esse um grau vai virar outro país, outro lugar que ele vai. Então a questão do futuro pode ser muito interessante ser refletida agora. Você que quer um relacionamento, você que deseja um relacionamento, que quer atrair um relacionamento, pensar no que você quer para o futuro, né? Visualizar o seu futuro, co-criar o seu futuro e trazer, né, co-criar alguém também que encaixe nesse futuro. Por exemplo, né, se você tem a visão de futuro de querer morar no meio da natureza, como é que você vai, né, querer encontrar alguém, se relacionar com alguém que não tem esse interesse, que quer morar no meio da cidade urbana? Então você quer ir para a natureza, a pessoa quer estar na cidade. Só se vocês se relacionarem morando em lugares diferentes, né, porque vai chegar um momento que um vai ter que ficar insatisfeito, né? Porque um quer morar na cidade, outro quer morar na natureza e pode gerar um conflito ali. Agora, se você quer morar na natureza e atrai alguém que também quer morar na natureza, pronto, os dois vão juntos para o mesmo lugar, né? E para quem já está num relacionamento, é um ótimo momento também para visualizar o futuro com esse relacionamento, ver como é que está ali essa energia para você. Então, como que você se visualiza, você e sua parceria no futuro, co-criar esse futuro, né? Algo bem interessante. Bom, a passagem de Vênus é relativamente rápida, mas ela vai fazer aspectos importantes aqui. Então vamos comentar aqui sobre as principais datas, lembrando que sempre em cada um desses dias eu vou mandar o astral do dia e eu vou falar sobre esse aspecto mais uma vez, né? Então começando com o dia 16 de fevereiro, quando Vênus entrou em Aquário, trouxe aí a mudança. Aí novamente, veja aonde está Aquário no seu mapa. Então, qual é a casa astrológica que é regida por Aquário e que está Aquário? No meu caso, por exemplo, eu tenho Aquário principalmente ali, parte dele está na casa 11, mas ele rege a casa 12. Então, eu tenho nesse momento a casa 11 sendo ativada por Vênus, Inclusive, estou ali trocando muita ideia, né, mais proximidade com um amigão meu, né? E a Vênus já também ativa a casa 12, que é da espiritualidade, né, do autoconhecimento. Então, para mim, é essa área. Para você, pode ser a casa 5 e a 6, que vai falar sobre autoestima e depois vai falar sobre a saúde. Então, veja a área que você tem Aquário no mapa, que ali está recebendo a visita da pequena benéfica. Não só dela, né? Plutão e Marte também estão ali, mas, né, é a pequena benéfica que a gente está falando agora. Então, e também veja que planetas e pontos importantes que você tem em Aquário. Eu citei, por exemplo, o ascendente. Então, Vênus passando pelo ascendente é o momento da vida, uma vez por ano acontece, né? Uma vez por ano a gente tem aí a Vênus passando pelo ascendente. É aquele momento onde a gente pode fazer, por exemplo, rituais de beleza, né? Rituais de relacionamento, de atração, de parceria, até da parte financeira, né? Porque se você tem autoestima, se você está bem, se você se valoriza, você pode atrair mais dinheiro. Então, é um período astrológico muito interessante. Você que tem ascendente em Aquário, está com Vênus passando ali, aproveita, né? Porque depois que Vênus terminar a passagem por Aquário, né, ela vai seguir pelos outros signos e só volta daqui a um ano, mais ou menos. Se você tem meio do céu em Aquário, pode beneficiar muito a projeção pública, né, a questão da carreira, do trabalho, né, você pode receber benefícios de pessoas, né, na sua empresa, na sua carreira, enfim, é um momento bem interessante. Principalmente de mulheres, né? Porque estamos falando de Vênus, então pode ter aí alguma mulher que te ajude no sentido do trabalho, fica de olho nisso. E se você tem planetas em Aquário, por exemplo, eu tenho Mercúrio e Sol, né? Você pode ter Lua, né? Você pode ter ali, né, Marte em Aquário. Ah, se for Marte em Aquário, está bem forte esse momento, porque vai passar pelo retorno de Marte também. A pequena benéfica atua ali, né? Na casa 12. Na casa 12, que fala da espiritualidade e do autoconhecimento, Vênus passando ali abençoa essa área. Então pode ser um momento muito bom, né? Pode ser extremamente prazeroso, por exemplo, esse olhar para dentro, essa busca pelo autoconhecimento, o relacionamento em si pode trazer muitas lições, ajudar muito a enxergar. Porque a casa 12, ela é como se fosse as nossas costas, né? A gente não enxerga. É uma casa muito profunda. Então a Vênus passando ali pode mostrar que o relacionamento afetivo vai ajudar a trazer muito autoconhecimento, né? Enxergar muita coisa. Pode vir bênçãos da espiritualidade, já que a casa 12 é da espiritualidade. E também, eu estava até comentando num atendimento que eu fiz essa semana, que a gente tem a casa 7 como a dos inimigos declarados. Então, olha que interessante, né? Olha que simbólico também, como a astrologia ela estuda isso aí há muito tempo. E é como é que é? A casa 7 é do relacionamento, do casamento, das parcerias, das sociedades, que todo mundo já sabe, né? Mas ela também é a casa dos inimigos declarados. E, infelizmente, quanto não acontece da pessoa ter um relacionamento, né? Aí briga, separa e viram inimigos declarados. Seja num relacionamento afetivo, seja numa sociedade, né? Então a casa 7 ela fala muito sobre isso, sobre aquele inimigo, aquele oponente que você enxerga, que você sabe, que você conhece. Já a casa 12, ela fala de inimigos ocultos. Então, aquele inimigo que você não conhece. Então, por exemplo, tudo que é envolvido magia, né? Por exemplo, pode estar na casa 12, alguém que fez alguma magia contra você, pode estar na casa 12, um pouco da casa 8 também. Então, aquilo que está oculto, que você não conhece. E eu sempre digo que a casa 12, sendo uma casa de muito autoconhecimento, de inconsciente, da psicologia, a gente sabe, né? Quem é nosso maior inimigo? É a nossa mente, está dentro da gente. Né? Então, assim, a casa 12 recebendo Vênus agora pode ser um momento interessante para que Vênus, a energia do amor de Vênus, inclusive tem dica de cristal e óleo essencial, fiquem até o final para a gente poder falar sobre eles, pode trazer uma amenização para esses desafios e a energia do amor ajudando a trazer curas. Então, muito interessante no seu caso aqui a casa 12. A minha próxima casa, além depois da 11, vai ser a casa 12. Sem dúvida, eu quero aproveitar bastante essa energia de Vênus na 12. É, sem contar que a casa 12 tem uma associação com peixes e Vênus se exalta em peixes, então é uma posição bem interessante também para ter a nossa pequena benéfica. Bom, falando em traumas, falando em inimigos ocultos, gratidão pelas perguntas e comentários, porque vocês ajudam a criar a live, eu acho isso muito legal, né? Então, principalmente quando tem a ver com o tema, a gente vai emendando uma coisa na outra, então é muito interessante. No dia 17 já aconteceu, eu senti fortemente aqui, não sei como é que foi para vocês esse período, né? Do dia 17, quando Vênus fez conjunção com Plutão. Então, a gente já falou bastante aqui em outras lives que Plutão entrou em Aquário, trouxe uma mudança muito forte, né? Plutão é o planeta mais lento que a gente estuda hoje, e ele fez essa movimentação de Capricórnio para Aquário, e ao colocar os pezinhos dele ali em Aquário, ele foi ativado por todos os planetas que foram passando, né? E na verdade agora ele já foi ativado por todos eles. Então já se encontrou com o Sol no final de Capricórnio, se encontrou com Mercúrio assim que ele entrou em Aquário, se encontrou com Marte assim que ele entrou em Aquário e se encontrou com Vênus também assim que ele entrou em Aquário. Vênus em conjunção com Plutão, né, no dia 17, pode ter intensificado muito as questões de relacionamento. Pode ter trazido aí talvez algumas questões inconscientes, talvez algumas dores, talvez alguns traumas. Pode ter gerado algumas discussões, pode ter gerado algumas brigas, né? Então, a Vênus em conjunção com Plutão é algo bem intenso. A Rosa falou, estou sentindo nas parcerias. Exatamente, mexeu. Eu senti aqui, né? No fim de semana que a Vênus tocou Plutão, foi muito forte, né? E como fala-se sobre Plutão, né? Que é uma questão muito inconsciente, alguns de nós podemos ter ficado aí bem introspectivos, olhando para dentro, verificando como que os relacionamentos têm influenciado aí a nossa vida, né? Talvez tendo que fazer alguns processos de transformação, de alquimia. Então, Vênus em conjunção com Plutão é um grande convite. Também significa que Vênus iniciou no dia 17 um novo ciclo de relacionamento com Plutão, né? Então, Vênus e Plutão fala de intensidade, né? Sexualidade é muito bom, né? Porque a Vênus ela fala também sobre prazer e sexualidade. Plutão, no lado positivo, ele intensifica tudo. Traz uma conexão do orgasmo ali, da energia de escorpião. Então pode ser algo bem interessante. Olha lá, senti também, sem dúvida. Então é o início de um novo ciclo, né, de Vênus em Plutão. Então a gente teve agora a conjunção. Depois a gente vai ter a quadratura, o sextil, o trígono, a oposição. A gente vai acompanhando aí esse relacionamento da Vênus com Plutão que se iniciou no dia 17 de fevereiro e ajuda muito nas transformações dessa parte do relacionamento. E fala também sobre a parte financeira. Então pode ter sido um momento onde a gente ressignificou, transformou, deixou ir embora, né, algumas crenças limitantes com relação ao dinheiro para que se inicie um novo ciclo, né? Eu estou passando por isso justamente nesse momento aqui, nessa mudança de casa e tudo isso. Bom, isso já aconteceu, mas ainda estamos nessa energia. Amanhã, no dia 22, amanhã, a gente tem um encontro alquímico, um casamento alquímico no céu, né? Na astrologia é a conjunção e na alquimia se fala do conjunctio, né? Enfim, eu não sei falar exatamente o latim ali da alquimia, mas é a conjunção, é o encontro, é o casamento alquímico entre Vênus e Marte. Então amanhã, no dia 22, a gente tem Vênus se encontrando com Marte. Esse é o casal arquetípico do zodíaco. A gente tem dois casais arquetípicos do zodíaco, né? Que é Sol e Lua, né, os primordiais, e que inclusive no nosso mapa natal estão ligados a pai e mãe. Então, veja, todo mundo chegou aqui por um pai e mãe, né, com o masculino e o feminino, teve ali de alguma forma, né, essa, mesmo que você não conheça seu pai, sua mãe, mas de alguma forma você precisou dessas energias, né, do masculino e do feminino para chegar aqui. E o mapa astral ele demonstra isso com o Sol natal e a Lua natal. São dois grandes arquétipos aí do grande Yang e da pequena grande Yin, né? E temos o outro casal arquetípico do zodíaco, que é Marte e Vênus. E Marte e Vênus, principalmente na temática da paixão, da sexualidade. Porque veja, né? Na mitologia, Marte era, na Grécia, Ares, o deus da guerra, né? Que trabalhava muito a questão do masculino também, enfim, desse arquétipo. E Vênus era Afrodite, a deusa do amor. E a união deles, eles tiveram vários filhos, um deles era Cupido, né, que é o famoso cupidinho ali, que o pessoal fala que atira flecha e a pessoa se apaixona e assim por diante. Mas um dos filhos que eu achei interessante, na verdade uma filha, né, que eu achei muito interessante, inclusive eu postei aqui no Instagram. Pessoal, quando você vê um post meu, né, curte para eu saber que ele apareceu para você. Por quê? Porque eu acredito que o Instagram ele não tem mostrado muito meus posts, né? Eu falo porque a Súliva, às vezes aqui, ela fala, eu não vi que você postou isso. Eu falei, mas eu postei. É como se o Instagram não mostrasse nem para ela que está do meu lado. Então, quando você vê um post meu, curte ali, né? Deixa um comentário para eu saber que ele está, né, aparecendo para você. Porque pode ser que eu estou postando e você não está vendo. Eu postei sobre essa conjunção e que esse casamento, né, de Vênus e Marte traz também a questão da harmonia. Tem uma filha de Vênus e Marte chamada Harmonia. Olha só, a palavra harmonia, todo mundo conhece, né? Mas tem na mitologia grega essa personagem chamada Harmonia, que é filha de Vênus e Marte. E simbolicamente é muito interessante, por quê? Porque o deus da guerra, junto com a deusa do amor, né, é o famoso faça amor, não faça guerra. Né? Então, essa energia de Marte, que é belicosa, que é viril, que é forte, né, que pode ser agressiva, ela, bem trabalhada por Vênus, que é o amor, né, ela é muito direcionada e traz a harmonia. Simbolicamente, o que, que a gente pode ter? Eu já vou ver, né, rapidinho aqui o comentário, mas simbolicamente, amanhã, isso já pode estar acontecendo hoje, né, desde ontem também, porque os aspectos eles vão se formando, aí tem um dia que forma o aspecto exato, e depois eles vão se desfazendo. Então, essa semana como um todo pode ser um grande convite para harmonizar relacionamentos. E esse harmonizar relacionamento, lembra, começa por dentro, né? Porque você pode estar com algum conflito externo, né, com a sua parceria, enfim. Esse conflito externo pode ser um reflexo, e geralmente é, de um conflito interno. Então, quanto mais você conseguir se harmonizar interiormente, ou seja, pegar dentro de você seu Sol e sua Lua, seu Marte e sua Vênus interiores ali, harmonizando essa energia, você consegue harmonizar o externo também. Então, olha que chance interessante que a gente tem de apaziguar, de trazer harmonia, de fazer com que nossa vida tenha mais amor e menos guerra, né? Mais prazer e menos, né, discussão, briga e assim por diante. Então, é muito interessante. Essa conjunção ocorre no signo de Aquário, né? Então, essa área de Aquário, e vai acontecer no grau 7, né? Então, esse grau 7 de Aquário recebe esse benefício. Então, é uma área da vida que pode ser extremamente beneficiada por esse casamento alquímico. A gente já falou um pouquinho aqui, né? Então, veja, por exemplo, no meu caso, o que está passando na casa 11 é o futuro. Eu olhando ali para o meu futuro. Então, eu posso aproveitar, me harmonizar interiormente para poder criar o futuro que eu desejo. E também, essa é uma conjunção muito fértil, né? Então, a gente tem ali uma possibilidade de plantar sementes muito interessantes, porque lembra, Vênus é o poder de atração, Marte vai em busca daquilo que a gente quer, os dois unidos, né? E iniciando também um novo ciclo, porque Vênus é mais rápida que Marte, então a Vênus se encontra com Marte, depois ela passa a Marte e continua com a dança que a gente vai acompanhando ao longo do ano. A Rosa falou, isso faz tanto sentido, sinto que a posição da Lua tem muito impacto em mim e na forma como comunico, tenho a Lua na 12 em Gêmeos, com certeza, né? E uma Lua em Gêmeos, ela precisa se comunicar, é muito bom para uma Lua em Gêmeos falar sobre os sentimentos, né? Isso pode ser extremamente terapêutico e acolhedor, né, para a parte das emoções. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Então, esse aspecto, eu diria que é um dos mais significativos dessa temporada de Vênus em Aquário, a conjunção com Marte. Aproveitem esse momento. Depois, no dia 25/2, a Vênus faz uma quadratura com Júpiter, que vai trazer aquela temática do exagero. Então, muito cuidado ali. Algumas pessoas podem até estar num pós-carnaval e, de repente, vai ter ali os exageros venusianos. Podem ser exageros também nos gastos, né, que a gente pode ver. Então, muita atenção com isso. Mas como eu gosto de trabalhar a parte terapêutica, então, Vênus em quadratura com Júpiter, quais são as crenças que você tem que quebrar, que de repente você precisa ultrapassar para poder fazer com que as sementes da conjunção Vênus e Marte deem frutos, né? Então, assim, e como a gente fala de um Júpiter em Touro, lembra, pessoal, eu tenho sempre frisado, né, que o Júpiter está em Touro, ele está agora, ó, no grau 9 de Touro, ainda está no primeiro decanato de Touro, ele tem 20 graus pela frente, então é uma oportunidade muito boa para a gente poder trabalhar a nossa parte financeira, a nossa parte de prosperidade, a nossa parte de abundância, né? Porque o Touro, ele representa isso. E o Júpiter representa bênçãos, crescimento, oportunidade. Então, é um momento muito interessante. Então, a Vênus, fazendo conjunção com Marte, podendo plantar sementes muito férteis, né? Daquilo que a gente quer para o nosso futuro. Aí a Vênus faz a quadratura com o Júpiter em Touro. Então, essa semente, pode ser que ela encontre ali. Imagina que você está plantando uma semente, mas de repente você vê que tem uma pedra ali, que essa pedra, se ela ficar ali, ela pode impedir a germinação da semente. Ela pode fazer com que a semente não consiga, né? Porque a plantinha ali, quando está nascendo, beleza, ela consegue furar a terra. Mas se tiver uma pedra muito dura ali em cima, ela não consegue furar a pedra, ela vai ficar ali. Ela não vai germinar, ela vai morrer aquela semente. Então, quais são as crenças? Isso vai ser no dia 25, domingo, mas já está valendo ali, né, nesse período, porque a gente já está no dia 21, quais são as crenças que precisam ir embora, que você tem que quebrar, né? E aí pode ser, imagina a Lua agora, daqui a pouco, né, vai entrar em Leão, vai falar muito sobre autovalorização. Então perceba, esse, nesse sentido, Touro e Leão tem muito em comum, a questão da autovalorização, de você poder reconhecer o seu próprio valor para conseguir realmente atrair as bênçãos de crescimento que você quer. E claro, né, a Vênus ela se encaminha depois para fazer uma conjunção com esse próprio Júpiter. Então essa quadratura é chamada de uma quadratura minguante. Ou seja, está finalizando, está anunciando a finalização de um ciclo de Vênus e Júpiter para se iniciar um próximo daqui a pouquíssimo tempo. Depois a gente vai acompanhando como é que isso vai acontecendo. Falando em quebrar crenças, aí também no dia 1º de março, 1 do 3, a Vênus faz um sexto com Quirón e Cabeça do Dragão, que estão juntinhos. Então a gente está num momento muito interessante também para ir em busca da cura, para acessar o nosso arquétipo curador. Então Vênus e Cabeça do Dragão estão ali num sextil junto com Quirón na jogada. Então as curas que a gente tem que fazer para seguir o nosso caminho de evolução de alma. E aí novamente, né? Quem é a pessoa que está junto com você? Quem é a pessoa que de repente está mais próxima e vai caminhar com você no caminho de evolução da alma? E eu também comento que na sinastria eu acho muito interessante quando a gente vê contatos de planetas e pontos importantes entre os nodos lunares de um e do outro. Né? Porque primeiro que pela astrologia kármica, né, demonstra uma conexão kármica que vem de outras vidas e também mostra que esse caminho pode ser trilhado junto, e aí pega ali o simbolismo. Imagina que a pessoa tem um sol, né, num signo, e esse sol ele está num signo que é a cabeça do dragão do outro. Então a essência daquela pessoa ajuda com que a outra parceria chegue, né, na sua cabeça do dragão, vá para a sua evolução. Então é muito interessante a gente analisar também isso, né, cabeça e cauda do dragão. Por fim, né, último aspecto que a Vênus vai fazer, no dia 3 de março, 3 do 3, quadratura com Urano. Então é onde a gente pode ter aquelas famosas surpresas, também possíveis rompimentos, porque quando envolve Urano, principalmente num aspecto tenso, podemos ter ali a questão de rompimento. Aí entra também daquela questão, né? Às vezes você fez toda essa reflexão, olhou para o futuro, Vênus em Aquário, e você viu que a pessoa que está com você, de repente, não está indo para a mesma direção. Às vezes pode acontecer, e que se for, que aconteça de forma consciente, de preferência. E também, quadratura com Urano, novamente, quebrar crenças e se libertar daquilo que te aprisiona e que te impede, por exemplo, de viver a prosperidade, já que estamos falando da energia taurina. Né? Vale dizer que a Vênus está lá em Aquário e o Urano é o regente, né, moderno de Aquário. E a Vênus está ali no signo de Aquário e Urano está em Touro. Touro é o signo regido por Vênus, então esse aspecto também é muito poderoso. Né? E também se inicia nessa quadratura, uma quadratura minguante que já anuncia o final de mais um ciclo entre Vênus e Urano, que vai se reiniciar em breve quando Vênus entrar em Touro também. E no fim, 11 de março, a nossa querida Vênus entra em Peixes, e que é uma posição planetária que a gente fala que Vênus está exaltada em Peixes, então Vênus vai ficar muito poderosa, mas claro que a gente vai falar depois. A gente vai falar numa próxima oportunidade sobre a Vênus entrando em Peixes. Agora eu quero dar a dica, né, de um óleo essencial e de um cristal que todo mundo pode utilizar para aproveitar melhor essa energia. Já adianto aqui também que não é o único óleo, não é o único cristal que você pode utilizar. Se você tem conhecimento de óleo essencial e de cristal, você pode sentir também aquele que você quer e pode ser outro do que eu estou mostrando aqui. Mas essas lives elas também são oportunidades de eu falar um pouquinho sobre o óleo, sobre o cristal e trazer esse conhecimento. E quem já tiver ele, né, quem tiver a oportunidade, utiliza. Bom, o óleo essencial que eu senti de trazer, né, é o óleo de palma rosa. Palma rosa, esse aqui, que é um óleo maravilhoso. Né? A única questão é que, para quem é da do Terra, esse óleo aqui, ele é um óleo meio que raro, né? Ele é um óleo, como a gente fala, sazonal, né? Ele não está disponível a todo momento. Por exemplo, agora ele não está disponível para comprar. Né? Não dá para comprar o palma rosa. Eu peguei ele, né, no dia que ele apareceu e aproveitei e já tenho ele aqui comigo. É um óleo maravilhoso, eu vou sentir um cheiro dele aqui. Para quem tiver, de repente, o óleo já como eu tenho, você pode utilizar. Tem também de outras marcas, se você quiser. Tem aí o palma rosa de várias outras empresas. E o palma rosa ele é muito interessante porque ele não é uma flor, né? Ele é uma gramínea, mas ele tem muitas coisas similares, né? Ele lembra muito o gerânio e a rosa também. A própria rosa, que é um óleo extremamente caro. Né? Então, se você pode ter uma rosa, né? O óleo de rosa, maravilha, mas ele é bem mais caro. O palma rosa, ele tende a ser bem acessível, ele tem alguns componentes muito parecidos. Por que que eu escolhi a palma rosa, né? Além do mais, né, não vou nem falar tanto do óleo, mas esse óleo aqui para pele é uma maravilha. É um óleo muito, muito indicado para questões de pele. Eu trouxe o palma rosa principalmente, né, primeiro, né, ele traz aqui uma energia de deixe-se levar pela corrente, então se despreocupar um pouco da questão, né, mais rígida da energia venusiana, mas principalmente aqui pelo seguinte, ó, a palma rosa limpa o campo áurico quando você precisa acalmar e higienizar seu espaço energético. É útil na prática da meditação para expandir a esfera do amor. Então, essa partezinha aqui de expandir a esfera do amor realmente é o que me trouxe ali para compartilhar a palma rosa com vocês nesse momento. Inclusive, é um óleo que só de você sentir o aroma, né, você já traz essa conexão, mas você pode também diluir esse óleo num óleo vegetal e massagear aqui a região do cardíaco, principalmente, porque ele é um óleo totalmente ligado ao chakra cardíaco, ao coração. Como aquário e peixes, né? Que Vênus agora está em aquário, depois ela segue para peixes. Como aquário e peixes são signos muito ligados ao coletivo, eu achei muito interessante essa energia de expandir a esfera do amor, né? Então também não pensar só que você... O amor, ele realmente ele tem várias formas de amor, várias possibilidades, e a palma rosa vem ensinar isso. E o cristal, né, que eu senti de trazer, é o crisopásio. Olha só, crisopásio, que é uma pedra maravilhosa, lindíssima, né? Ela é um verde, meio que um verde limão, né? É uma pedra que ativa aqui o nosso chakra cardíaco também. É uma pedra que ajuda a perdoar, ajuda a trazer, como posso dizer, a flexibilidade para com a gente mesmo e para com os outros, né? Então, crisopásio é muito interessante. Ela é uma pedra que traz alegria, otimismo e perdão. Ela ajuda a gente a nos conectar com a abundância, né? Então, também naquela temática, né, da questão da conexão de Vênus com Touro, né, com Júpiter ali, ajuda a gente a trazer a abundância e ajuda a gente a liberar, a perdoar aquilo que, de repente, precisa ser perdoado. Então, o crisopásio é maravilhoso. Se você tiver, pode utilizar. Deixar aqui, né, no coração também ajuda bastante, né? Olha só, tem fortes poderes espirituais que também ajudarão a liberar a negatividade baseada no ego, né, associada a relacionamentos codependentes. Então lembra que eu falei da liberdade no relacionamento? Então se um relacionamento é codependente, o que menos ele tem é liberdade. E o crisopásio ajuda a trabalhar isso. Bom dia, Bárbara, chegando. Olá, Elisa já colocando. Vou fazer um chapéu dessa pedra. É, um chapéu deve ser pesado, viu? Porque a pedrinha ela é pesadinha, mas um pingente vai muito bem, hein? Um pingente de crisopásio, porque ela já fica na altura aqui, né, do chakra cardíaco. Então, na litoterapia, a gente deita e põe a pedra, né, na pessoa, põe nos pontos importantes ali. Quando você tem um pingente de crisopásio, ele vai ficar já na altura do cardíaco, então já vai ficar atuando aqui nesse chakra, né, o dia inteiro que você estiver utilizando. Vale muito a pena, né? Capacitarão a compreender mais profundamente os conceitos em torno da verdade divina enquanto você se concentra em seu coração. Então, é uma pedra muito, muito boa para a cura do cardíaco, né? Pode ser utilizada até junto, por exemplo, com uma pedra rosa, uma rodocrosita, né, uma rodonita, até o próprio quartzo rosa. Então, é uma pedra muito boa para ativar o coração, ajudando na abundância e ajudando nos relacionamentos. Então, crisopásio é uma dica para esse período de Vênus em Aquário. Novamente, se você sentir de utilizar outra, ouça ali o seu coração ou seu conhecimento. E já vou lembrar aqui, fica a dica, eu tenho um curso de cristais que está baratíssimo, eu não mexi nele ainda, então ele está aí no preço do ano passado, né? Quem está lá já sabe, né? E quem ainda não está tem a possibilidade de entrar ainda, que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre cristais. Então, quer aprender como limpa cristais, quer aprender, né, como que você ativa os cristais, quer aprender a propriedade de diversos cristais, está lá disponível nesse curso que você já pode comprar e já iniciar. E eu vou colocar mais aulas nele. Eu estou me preparando aqui o ambiente todo para poder gravar mais aulas e colocar. E quero também fazer encontros ao vivo para quem estiver no curso. Então aproveita esse momento, é só pedir o link para mim, que eu mando o link e você pode comprar. Ele é um curso que está gravado, então você pode ir assistindo às aulas no seu tempo ali, na tranquilidade. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço aí todo mundo que participou. Ainda a gente vai fazer hoje uma live sobre Marte em Aquário. Então, está aqui, né, já o que escrevi para a gente conversar sobre Marte em Aquário. Então fica de olho aqui no Instagram. Ative a notificação, né, para você poder saber a hora que eu vou entrar. E assim que eu entrar, a gente pode interagir e falar sobre isso. E se der certinho, de repente eu já faço também a live do Sol em Peixes para a gente poder já falar sobre essa energia que já mudou o Sol pisciano que chegou já por aí. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Um beijão. Namastê, Harion. Até daqui a pouco na próxima live. Tchau, tchau.